Bipu presente, imprensa, comunidade, comunidade de Deus. Tá até bom que vem até chuva aí para ajudar a nós, né? Eu peço o nobre secretário que faça a chamada inicial, por favor.
Chamada dos vereadores na 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada no dia 28 de março de 2023. Alessandro Sandrinho, Alex Brito, presente. Zé do Binga,
presente.
Júlio Gori,
presente.
Lilian França, Luciano Barbosa,
presente.
Luiz do Morro,
presente.
Matheus Pacheco,
presente.
Mercinho,
presente.
Naércio França,
presente.
Renato Zoroastro,
presente.
Reginaldo Tavico,
presente.
Vanderlei Toa,
presente.
Vantuir,
presente.
Curuzu,
sob a proteção de Deus do povo de Ouro Preto, declaro aberta a 14ª reunião ordinária de 2023 e peço ao secretário que leia as correspondências, por favor.
Ofício número 43 de 2023, Anatel, resposta à representação número 349 da vereadora Lilian França.
Ciente.
Convocação de reunião do Condes. O presidente Valmir Aparecido Maximiano convoca os conselheiros e conselheiras para a 14ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, CONDES, mandato 2021-2023. Data 29 de março de 2023, quarta-feira, horário 10 horas. Local, Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto, ACEOP, Rua São José, 132, Centro. Pauta, expediente, verificação de quórum e abertura, aprovação das atas, posse dos novos membros, eleição da mesa diretora CONDES e comitê gestor FUNDES, agenda de plano de trabalho 2023, informes e outros assuntos. Valmir Aparecido Maximiano, presidente do CONDES Ouro Preto.
Ciente.
Ministério Público, notícia de fato número 2-160461. Resposta, representação número 322, do vereador Vanderlei Toa.
Ciente. Tem ata para aprovar? Não. Então, matérias legislativas a ser distribuídas.
Dispõe sobre o projeto sobre a criação de vagas de estacionamento para pessoas com transtorno de espectro autista no município de Ouro Preto. Projeto de lei número 520, de autoria do vereador Matheus Pacheco.
Distribui as comissões.
E aí, vamos fazer indicações?
Já acabou aí? Aí, eu acho que o Zé Domingo vai abrir a tribuna de uma vez. Gente, nós já temos dois inscritos. O tempo está bem fechado. Eu acho que já vou abrir a inscrição do AVE. Já foi aberta a inscrição. Se tiver mais alguém, ainda está a tempo, pode procurar a Marisa, está no final ali. E gostaria de chamar aqui na frente o Paulo Braga. Seja bem-vindo, São Paulo, só tem 10 minutos, tá?
Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, acho que... Senhor presidente, senhores vereadores, é uma satisfação recebê-los aqui em Engenheiro Correia, nessa reunião itinerante, e que a gente espera poder trocar uma ideia para ver se a gente consegue merecer uma atenção da Prefeitura de Ouro Preto em relação à nossa situação. O nosso grande problema hoje é o asfalto, que nos liga a Itabirito. Eu já conversei com o Ângelo foi meu colega de colégio Loyola e tudo, e ele fala, ô Paulo, eu preciso tentar integrar Engenheiro Correia, Ouro Preto e tudo, mas a nossa dificuldade é a distância de Engenheiro Correia Ouro Preto. Nós estamos a 32 quilômetros de Ouro Preto e a 14 quilômetros de Tabirito. Praticamente, as pessoas de Engenheiro Corrêa que trabalham fora trabalham em Tabirito. Tá certo? Então, a nossa situação é ligada a Itabirito. É, por coincidência, quando eu era estudante, eu trabalhei no DR em 1970. Eu era desenhista de topografia na seção de projetos e eu desenhei o trajeto Itabirito-Engenheiro Corrêa, que era para melhorar a estrada, retificar a estrada e deixar em condições de ser asfaltada. Em 1976, a estrada foi retificada. A estrada de Engenheiro Corrêa Itabirito ela foi toda preparada para ser asfaltada. No início dos anos 80, começou o asfalto. A empresa que fez, até a Sercel, era de um engenheiro que nasceu em Engenheiro Corrêa, o Antônio Carlos Gonçalves. Tá certo? E a construção veio, e o prefeito Itabirito era o Gastão Melilo. E o Gastão brigou muito pela estrada e conseguiu o asfalto. E nós ficamos numa situação que foi, na morte do Benedito Xavier, doutor Benedito Xavier, e a entrada do Zé Leandro. Infelizmente, nós não tivemos o empenho do Zé Leandro para que o asfalto chegasse aqui. Tá certo? Então, a estrada veio, parou na entrada de São Gonçalo do Bação, tinha uma placa enorme lá, com valores astronômicos, quanto custariam e tudo, mas não vingou. De lá para cá, logo em seguida, no governo do Nilton Cardoso, de 87 a 91, sempre que se falava no asfalto de Engenheiro Corrêa, o Nilton Cardoso fala assim, no mapa do DR, essa estrada está asfaltada. Se vocês olharem no mapa do DR, já foi asfaltado Itabirito Engenheiro Corrêa. Se o dinheiro não chegou lá, para algum lado ele foi, mas que a verba para asfaltar Itabirito Engenheiro Corrêa foi feito. E isso vem postergando, quer dizer, nós estamos falando de 40 anos, e a sensação que a gente tem, assim, cada vez Engenheiro Corrêa fica mais desvalorizado, tá certo? O valor imobiliário das coisas aqui vão só caindo, a estrada com uma dificuldade muito grande, o próprio DR, que era um órgão, tá certo, forte, que ele fazia manutenção de estrada, manutenção de cerca, de tudo, ele não faz mais nada hoje. Nós estamos com um problema de estrada aqui das chuvas do ano passado. Tá certo? Tem trechos aqui de Engenheiro Corrêa Itabirito, só passa um carro. Tá certo? Mas não tem sinalização, não tem nada. Nós estamos na iminência de ter uma batida para então falar, poxa, por que, que ninguém olhou, ninguém tomou providência? Quer dizer, nós já passamos, terminando o período das chuvas desse ano, e continua sem fazer nada. E o DR não vai fazer. Então, imaginar que o Estado, nas condições que está, vai fazer, não vai. Então, o que, que a gente pensa? A gente pensa o seguinte, Itabirito municipalizou o trecho que faltava para ser asfaltado. E vai ser asfaltado. Tá certo? Muito em breve. Ontem eu conversei com o Zé Guilherme Gonçalves, que é de Engenheiro Corrêa, era da Sercel, tá certo? Ele falou assim, ô Paulo, deixa eu te explicar. A prefeitura de Itabirito vai contratar 40 obras de arte no mês que vem. Uma das obras de arte é o alargamento da Ponte da Japonesa. A Ponte da Japonesa vai ser toda reformada, alargada, por conta da prefeitura de Itabirito. Ouro Preto não está relacionado a essa melhoria. Eu nem sei se a prefeitura de Ouro Preto sabe que a ponte vai ser alargada, melhorada e tudo. A ponte é a ponte da divisa dos municípios. Tá certo? Então, o nosso problema hoje se restringe a 4,5 km. Então, nós temos a seguinte sensação, o que ele fala? A estrada, 8 km de estrada asfaltada, é um mínimo, não tem condição de uma empresa criar uma usina de asfalto, implantar tudo, para fazer uma obra de 8 quilômetros. Quanto mais dizer de 4,5. Por que, que a Vale ajuda? A Vale está com a estrutura montada lá embaixo. Ela fez da entrada do Barção até São Gonçalo do Barção, 8 quilômetros, asfaltou, terminou, tá certo? E deve começar a ajudar. Ela não fala abertamente que é ela que está fazendo, mas a gente sabe que por trás tem dinheiro da Vale mesmo, tá certo? Mas, infelizmente, o Ângelo é resistente à história da municipalização aqui. Que a gente, Mas se não municipalizar isso aqui, uma coisa que começou em 1970, no meio de 76 foi preparada, no meio dos anos 80 foi asfaltada a parte de Itabirito. Se você andar na estrada de Itabirito até no Barção, a estrada não tem um defeito. Tem 40 anos de asfalto, a estrada está perfeita, está certo? Então, nós estamos atrasados na história 40 anos, está certo? E essa dívida, a dívida é da Prefeitura de Ouro Preto. Se era o Zé Leandro na época, era o Zé Leandro, mas outros prefeitos entraram e a omissão continua a mesma. Falar, ah, não podemos municipalizar, não podemos... Então, para que, que serve o Engenheiro Correia? Para nada, isso aqui vai acabar. Eu entrei num site de Miguel Burnier, só tem retrato de ruínas. Tudo é ruína em Miguel Burnier. Lá está escrito, aqui tinha 5 mil habitantes, hoje tem pouco mais de 300. Tá certo? Não tem mais nada em Miguel Burnier. Eles têm saudades de tudo, mais de nada. Nossa distância de Engenheiro Correia a Miguel Burnier são 14 quilômetros. A 7 quilômetros daqui, tudo que existir dali para lá, Gerdau comprou. Então, tudo que a Gerdau compra, ela demole. Então, não vai ter mais fazendeiro pequeno, fazendeiro médio, nada. Vai ter minério, tá certo? Minério produz dinheiro, é muito rico e tudo, mas cada vez você vai ficando mais oprimido, mais comprimido e com menos opção de negócio. Então, se você quiser vender um imóvel em Engenheiro Correia, não tem comprador. E ninguém vai se dispõe a botar o carro nessa buracada que tem aqui, tá certo? Nessa dificuldade dessa estrada e tudo. Então, o que a gente espera, pede e pensa, tá certo? É que a prefeitura olhe essa solução, porque realmente é o seguinte, se não vingar junto com a prefeitura de Itabirito, esse asfalto dos 3,5 km e mais os 4,5 nossos, tá certo? Engenheiro Correia realmente está fadado a acabar. Nós tivemos uma audiência outro dia aqui, conversamos muito sobre o muro da Vale, tá certo? Um muro que interessa muito mais a Itabirito do que a Ouro Preto, tá certo? Nós temos um problema a pensar, que é o projeto falava em 5 anos, depois de descomissionamento das barragens, o muro teria que ser demolido. Aí se pergunta, aonde vão jogar os escombros do muro? No município de Ouro Preto, já está até preparado para onde vai. Está certo? Vai tudo, os escombros vão todos para dentro do município de Ouro Preto. Nós temos uma estrada que liga Engenheiro Correia a São Gonçalo do Barção, uma estrada vicinal da Prefeitura de Ouro Preto, em que, na construção do muro, a Vale fez uma alteração de trajeto, tá certo? E fez a estrada em cima de um trilho de cavaleiros há mais de 200 anos. Tinha um trilho de cavaleiro, a Vale rapidamente abriu a estrada, fez o que tinha que fazer, e tem 2 anos que a estrada está interrompida. Uma estrada vicinal da Prefeitura de Ouro Preto, e a Prefeitura não faz nada. A Vale faz o que quer. Tá certo? Prometeu que ia recuperar a estrada, não recuperou, e parou no meio quando no começo falou que era as chuvas, que em março voltava, hoje é dia 28, não voltou. Sempre tem um problema de engenharia da Vale. Eu fico impressionado, se tantos são os problemas que impactam na engenharia da Vale, eu não sei como é que ela funciona, porque ela não consegue fazer 500 metros numa estrada vicinal, que é devolver para a Prefeitura uma coisa que é da prefeitura, mas a prefeitura não pressiona a Vale, não faz. O que a gente imagina é o seguinte, a prefeitura, na realidade, é um meio empregado da Vale. Né? Agradeço, muito obrigado. Muito obrigado.
Próximo escrito, Fabiana Brás.
E aí, boa tarde a todos. Então, meu nome é Fabiana, eu sou sitiante aqui há mais de 20 anos, né? E agora eu já moro aqui, já duas vezes eu morei, agora eu já moro já há uns 3 anos direto. E isso tudo que o Paulo Braga falou é real, porque tudo aqui a gente resolve, querendo ou não, em Itabirito, né? Itabirito é mais próximo, eu não vou em Ouro Preto para nada, apesar de eu votar aqui, né? Mas eu não vou em Ouro Preto, porque Ouro Preto é longe, né? Então tem que municipalizar, porque se não municipalizar, fica complicado mesmo para o distrito. Aí eu queria também, gostaria de pedir para ver, lerem sobre a Câmara Itinerante do ano passado, para ver se foi feito alguma coisa, né, que foi pedido na Câmara do ano passado. E também é, de pedir alguma coisa para o pessoal de Engenheiro Correia, porque aqui não tem um lazer, não tem nada, o pessoal não tem um balanço, não tem um escorregador para criança, não tem, é o único distrito que não tem aparelho de idoso. É, inclusive, tem uma área boa para fazer uma quadra ali, que até comentei com a Regina Braga, aqui no final do asfalto à esquerda, ela falou que essa área era da prefeitura. E, inclusive, ali, então, poderia ser feito, eu acredito. Um parquinho, uma pracinha, alguma coisa assim, né? Para poder as crianças terem alguma coisa a fazer. Que foi falado também na audiência da semana passada isso. Que a Vale está aqui na região de minério, né? Mineração. E que poderia ser feito mais coisas para o pessoal daqui, porque as pessoas precisam. Tem muitas crianças em Engenheiro Correia, adolescentes, e eles não têm nada para fazer, né? Então, é complicado. Fica o pessoal muito ilhado, sabe? Aí eu agradeço, é só isso mesmo. Obrigada a todos.
Muito obrigado, Fabiana. O próximo inscrito é Edmar Fernandes.
Boa tarde a todos e todas. Júlio Gori, tenho o maior apreço por você, pelo Naécio, pela Lília, tá bom? Eu acho uma coisa simples que a gente devia debater hoje. O que que acontece? Existe, sim, problemas aqui na área de Cachoeiro Campo, né, da cidade da Regina, eu vim a nome dela, que eu tenho maior apreço. E eu acho assim, que devíamos começar a conversar sobre demandas para os distritos, sim. Mas também existe a sede, né? Existe a sede e existe os distritos. Eu acho simples só chegar e querer fazer alguma coisa para o distrito, né? Engenheiro Correia, Salto, né, o Zé Domingo? Salto, Zé Domingo aqui, desculpa. Desculpa. Mas Salto. Tem outros distritos também. Então, assim, se puder fazer em todos, aí seria louvável. Não só os distritos, e também as sedes. A sede, existe vários bairros que estão esquecidos por causa de vereadores querendo ver só a parte de distrito. Nós temos a sede. Nós temos o bairro Antônio Dias, não é, Naes? Que você participa muito bem lá. O distrito também tem. Mas tem que olhar a sede também. Tá bom? Então, assim, é isso que eu queria falar. E dizer o seguinte, que toda luta é louvável, desde que você leve a ferro e fogo. E que você seja fiel ao que você está fazendo.
Aí, falou bonito.
Muito obrigado, senhor Edmar. Né, queria agradecer o senhor Paulo Braga, Fabiana, Brás. Acho que não tem mais alguém que queira falar, mesmo que não tenha feito a inscrição, a gente está à disposição. Os colegas vereadores, alguém quer responder alguma coisa? Naércio.
Primeiramente, boa tarde. para todos e todas, nós estamos com as cadeirinhas de criança, né? Lembrando a época da pré-escola. Primeiro, agradecer a Deus a oportunidade dessa tarde de hoje, dizer que a gente observa, senhor presidente, vereadora Lília França, vereadores, um pouco de esvaziamento dos nossos moradores de Jeiro Correia, mas muito bem representados pelos que estão aqui no momento, tendo em vista que nossa audiência pública para debater os impactos causados pela obstrução da estrada vicinal, vereador Vantuí, causada pela empresa Vale há quase 2 anos, cronograma acima de cronograma, uma grande inoperância do serviço de engenharia da Vale, que não vale absolutamente nada. Todavia, estivemos reunidos com a Vale no início desse mês, com o presidente da Associação de Moradores, o senhor Fabrício, que agora está como diretor de uma escola em Itabirito, junto com a nossa vice-prefeita Regina Braga, a doutora Adele, que é a subprocuradora do município de Ouro Preto, na qual nós, em diálogo, senhor presidente, com a Vale, pontuamos essa inoperância, todos os desgastes causados pelos moradores de Jeiro Correia, que não têm o direito de ir e de vir. E aí ficou definido, nesse diálogo institucional do poder público, que faríamos audiência pública para ouvir a comunidade participou amplamente, nossa servidora Beth já está detalhando toda a ata na íntegra, para que a Procuradoria Jurídica do município pudesse enviar essas informações e que a comunidade pudesse eleger uma prioridade estrutural. Porque, no início da obra, a Vale fez 2 ações sociais muito importantes com a comunidade de Jeiro Correia. Foi essa quadra aqui da escola e foi a reforma da Unidade Básica de Saúde. Todavia, direta e indiretamente, nós sentimos os impactos hoje na desvalorização comercial, a comércios fechando em Jeiro Correia. Nós sentimos também o impacto na cultura. Para você ter ideia, vereador Vantuí, nós temos uma igreja, eu acho que é 1.700 e... Qual, Santo Antônio, qual que é?
Maris.
1.732, 35, com muros da época da escravidão. Para fazer o inventariado pela Secretaria de Patrimônio e Cultura, a empresa contratada não pode adentrar a um terreno próximo à igreja porque a Vale não permitiu, alegando ser medida de segurança. Então, a Vale está descaracterizando a cultura, o pertencimento social de Engenheiro Correia, está muito grave. E a gente espera, como foi muito feliz a fala do seu Paulo Braga, que a Vale reconheça os nossos impactos e tome uma medida realmente robusta, que nós queremos aí os 5,5, quase 6 quilômetros, que é da japonesa até Engenheiro Correia, do asfaltamento. Porque quando a gente senta com a Vale, vereador Vantuí, vereadores, vereadora Lília França, a Vale diz que não tem impacto em Engenheiro Correia. Ela tira o dela, você está entendendo? Ela simplesmente desresponsabiliza o que ela tem causado. E prova, vereador Renato Zoroastro, mais material, é ela impactar numa estrada vicinal. Só aí já tem um impacto. Então, a gente espera que as negociações possam avançar. A doutora Adele será oficializada na próxima semana. E, se tiver que brigar juridicamente, nós vamos brigar. O que a gente quer é ser respeitado. O vereador Vanderlei Toa, que é um vereador atuante no distrito de Antônio Pereira de Nada e que faz a diferença e que tem um bom contato com a Vale. Então, ajude-nos. E, na reunião de hoje, vai ter alguns documentos. A gente conta com o apoio de toda a Câmara Municipal, porque uma andorinha não faz voo. A Casa, senhor presidente, tem um grande poder, a Casa Legislativa. Nós temos uma comissão de barragens instituída, na qual o senhor faz parte, eu, vereadora Lília França e vereador Curuzu, e vamos continuar andando. Em termos estruturais, o que a Prefeitura pode fazer depois de muito sufoco, se a gente não dá o grito, nada acontece, foi o asfaltamento da Rua da Capelinha. A última vez que vocês estiveram aqui não estava calçado, graças a Jesus, fizeram o calçamento, e da Rua Santa Rita, que é a rua do lado da Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição. Nós temos, senhor presidente, aqui, junto ao Compatre, eu acho que até agora, no início de abril, o Compatre já vai analisar o projeto de lei, vereador Vantuí, da reforma da estação de Jeiro Correia. Já tem dinheiro para a primeira etapa, mas serão 2 etapas. Mas, enfim, já tem projeto, já vai para o Compatre para poder fazer a licitação. Isso vai evoluir, porque Engenheiro Correia não tem uma área de convivência, isso vai ser muito importante. O que nos falta hoje é uma quadra. Nós não temos área de lazer nem para as crianças e nem para os adolescentes. Temos nas casinhas populares o lote e a gente espera ou que o poder público faça, ou que a gente estabeleça uma parceria público-privada, porque tem que ter uma área de lazer, porque é muita sacanagem para as nossas crianças e jovens que não têm nenhum entretenimento. Então, eu vou deixar os outros vereadores falarem, que depois a gente vai complementando, e se tiver algum morador que chegar e quiser complementar, é muito bem-vindo, mas eu acho que seria interessante nós realizarmos, enquanto Câmara Municipal, uma representação para a Vale, dizendo que nós, vereadores de Ouro Preto, a Câmara Municipal de Ouro Preto, entende e solidariza com todos os desequilíbrios causados, os impactos sociais, socioeconômicos causados pela Vale Indústria de Jair Correia, e entende que a vontade popular é o asfaltamento da MG-030. Se, como primeira deliberação, com a assinatura de todas vossas excelências, eu já agradeço. Vou deixar os demais vereadores falarem, tá bom? Obrigado.
Obrigado, vereador. Próximo vereador. A palavra, vereador Wander Leitor.
Boa tarde a todos e todas. Primeiro, saudar o nobre vereador Naécio. Dizer aos moradores do distrito que é um vereador que, combativo, vereador que fica... É, nós temos um grupo de WhatsApp, onde eu, né, junto com o executivo, e vejo que o vereador sempre cobrando do distrito aqui, sempre é empenhado nas demandas aqui do distrito. Né? Entendo que está fazendo um bom trabalho à frente, né, desse mandato. E queria só falar, vereador, eu percebi, no tempo que eu estive aqui no distrito, passa muito equipamentos pesados aqui dentro da rua, carretas, e falar com os moradores, com todos aqui, eu me coloco à disposição. Gente, essas empresas... Eu sou de um distrito, de Antônio Pereira, um dos distritos também muito impactado. Então, essas empresas, não existe diálogo com essas empresas. Elas não entendem diálogo. Elas escutam, mas não ouvem. É o famoso escuta, mas não ouve. Então, como que nós, do Pereira, conseguimos algumas coisas, algumas melhorias, alguns benefícios no nosso distrito? Parando a MBR, a BR, parando a MG, a MG-129. Então, me coloco à disposição aqui, vereador, e me coloco à disposição do distrito para que acontecessem essas lutas aqui também, passando carreta aqui, passando caminhão carregado dentro da rua. Então, não tem a estrutura necessária. Essas carretas prestam serviço para a Vale, para as empresas aqui, é fechar a rua, não deixar passar, é fechar uma estrada da Vale. Porque enquanto ela não se posicionar, enquanto ela não respeitar o distrito, não saem os moradores, eu me coloco à disposição, eu tenho certeza que o senhor também vai. Tenho certeza que depois disso tudo, ela vai ter uma atenção melhor com o distrito. Que precisou nós, de Antônio Pereira, fazer isso. Para Vale saber que nós existimos. Porque mais ninguém dava atenção para o distrito. E é o mesmo que o distrito aqui está passando. É os mesmos problemas. E volto aqui a afirmar de uma pessoa que já tem uma certa experiência com essas empresas, né, em mesas de conversa, porque não adianta, se a gente não for para a luta, com essas empresas não consegue nada. Não consegue nada. Eles não têm coração, eles têm CNPJ, gente. Eles não têm coração, empresa nenhuma tem coração. Eles têm cofre, têm CNPJ. Então, vereador Naécio, eu falo sempre isso. Organizado a gente já perde algumas lutas. Imagina desorganizado. E preste atenção, uma empresa que fatura milhões e milhões... Milhões e milhões. Agora imagine se a gente for uma pessoa, ou duas, ou três. Tem que estar todo mundo, gente, o distrito unido, ir para a batalha. Porque imagina, um monstro que fatura milhões e milhões, você vai sozinho para conversar com ela, vai parecer uma formiguinha. Mas se for todo mundo, a formiguinha, vai ser o formigueiro todo, vai dar efeito, vai fazer efeito. Então me coloco à disposição, a comunidade, se quiser se organizar, para a gente estar marcando uma reunião aqui, apoiando o senhor nas lutas do senhor aqui no distrito, porque eu sei que o senhor está incansável aí nessas lutas, tentando melhorar o distrito aqui. Pode ser também, viu, senhor presidente? Igual já foi feito na época, era Paulista, acho que era Paulista ainda, na rancharia. Foi feita uma reunião da Câmara na portaria, no momento eu era diretor do sindicato, nós fizemos, e houve mudança, nós fizemos uma reunião com a Câmara e foi feita uma reunião na porta da, na portaria da empresa. Porque a empresa não vai querer isso, esse marketing negativo. Ela não quer isso. Mas é a única forma, volto a repetir, é a única forma de o distrito, as pessoas se enxergar de uma forma diferente para esse pessoal. Porque os acionistas não sabem nem o que é engenheiro Correia, não sabem o que é Pereira, não sabem o que é Mota, não sabem o que é distrito nenhum. Mas a gente tem que fazer, apresentar para ele. Certa vez nós paramos a BR, a MG 129 no Pereira. Uma pessoa do rádio falou: ah, mas os diretores da Vale vão passar de helicóptero. Nós falamos: vai passar de helicóptero, mas vai passar com o bolso vazio. Porque com a BR parada, eles param a produção deles. E é um prejuízo grande para eles. Um dia de parada. Então nós temos que estar organizado para essa luta. Estou à disposição, vereador.
A palavra, vereador Júlio Gore.
Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, funcionárias da casa, da escola, moradores, povo presente, todos que também pediram aqui, a senhora Fabiana, o senhor Edmar e o senhor Paulo, que pediram aqui, obrigado pelo reforço e as orientações. Pessoal, tive a curiosidade de trazer aqui a indicação, dia 30/3/2022, a Câmara Municipal fez 14 indicações aqui, 14. E tenho acompanhado também a luta do vereador Naes, pessoal, dentro da Câmara Municipal, todos nós, combatível, lutando contra a Vale, fazendo os pedidos aqui, isso aí eu não posso negar que ele tem cobrado muito, bastante, aqui para engenheiro Correia. Isso aí é, eu seria muito mau caráter se eu não tivesse falando, o Vantuí cobra muito por aqui também, vejo documentos, mas o que mais cobra é o Naércio. Pessoal, eu fico muito triste também de uma pessoa que eu gosto tanto, que é a Regina Braga, ela está com tanta dificuldade no executivo. Uma pessoa maravilhosa, que teve dentro dessa casa legislativa 20 anos. Na hora do almoço, acabamos o almoço, fomos andar na chegada, conversando com alguns comerciantes. É o distrito. Olha para vocês verem. Lá em Miguel Bonier, já está na situação que o senhor Paulo falou aqui. Aqui não tem menos do que 20 placas de vende-se só nesse, né, da entrada até aqui. De lotes, casas. Isso é o quê? O abandono. As pessoas tristes de não ter, esperando esse asfalto 40 anos, como o São Paulo disse, as pessoas migrando, indo embora, indo para Itabirito, porque ninguém aguenta pegar 14 quilômetros, 20 quilômetros, e de volta 40, 30, para quem vai Itabirito e volta só na terra. Todo dia com poeira e minério, gente. As pessoas estão indo embora, o distrito está ficando esvaziado. E eu tenho certeza absoluta que isso, a Regina Braga, ela nunca desejou, ela não quer aqui para esse distrito. Ela tem lutado, ido em reuniões com o governo do estado, viu o senhor Ângelo Oswaldo também com o Zema, com o Fernando, que é um dos diretores também do DR. Muita gente falando que, ah, que tem emenda de deputado, tem emenda disso, tem emenda daqui, mas o asfalto nunca chega, né, Edmar? Né, São Paulo? Emenda, todo mundo fala que tem emenda, mas não chega. Isso, o deputado Caixa está mandando coisa boa para o Ouro Preto também. Então, gente, Miguel Bonier, a gente vê que está sofrendo muito, engenheiro Correia, comércios partindo, indo embora. E tanta gente que nasceu, quer continuar aqui, pessoas, se esse asfalto saísse essa semana, daqui 30 dias, o que ia ter de casa ocupada aqui, hein, pessoal? Hein, Alex? Eu tenho certeza disso. O que ia voltar de gente que está em Cachoeira, que está em Itabirito, muita gente que foi embora, que paga aluguel, pessoas que saem daqui para morar, às vezes, numa condição assim, mais reduzida, né, vamos dizer assim, voltam para suas casas, tem casa maravilhosa. A casa que a Regina Braga tem aqui, gente, a mansão no centro, até gravei um vídeo lá agora, falei, ô Regina, vai vir um asfalto? Vai tirar saneiro? Só que não abriu para me xingar, não tinha ninguém lá dentro. Então, a Regina Braga, ela tem que se posicionar, ela tem que ser firme. O prefeito Ângelo Osvaldo, ele tem muita culpa em tudo que acontece dentro de Ouro Preto, gente. Porque é o quarto mandato dele. Ele foi omisso também em muita coisa. A Regina Braga vai ter que tomar um posicionamento referente às obras que têm que ser feitas aqui e referente à empresa Saniouro. Vai ficar insustentável. Regina Braga, o lugar que ela nasceu, o lugar ficar esvaziado. O último que sair apaga a luz, né, seu Paulo? Não pode. Não é assim. Não pode tratar Engenheiro Correia nem nenhum distrito dessa forma. Então, senhora Regina Braga, eu tenho certeza absoluta, né, que ela está assistindo aqui. A Regina está assistindo essa reunião. E a reunião, eu não acredito que ela esteja vazia porque teve audiência pública, não. Está vazia porque o pessoal está desacreditado com a política, com os políticos. As pessoas estão saturadas de só ouvir promessa. Dessas 14 aqui, ó, eu queria que um morador olhasse e desse ok, o morador aqui, desse ok nesse papel do que foi e não foi resolvido. Se tiver algum morador que quiser pegar para a gente ver o que, que a prefeitura fez para a gente vai falar, deu ok, é porque foi feito. Queira Deus que tenha, pelo que eu vi aqui, acho que nem a metade foi feito. Aí depois a gente... Obrigado, viu, Fabiano? Aí vocês pensam aí. E a gente vai continuando aqui a reunião. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Qual o próximo vereador? Vereador Alex Brito, por favor.
Gostaria de desejar uma boa tarde para todos. Lembro que nós viemos aqui ano passado, né, nessa mesma data praticamente. Acho que está até batendo, né, os dias. E como a senhora ali falou, é muito, né, complicada essa situação aqui da comunidade, principalmente o asfalto, que eu acho que é a maior demanda daqui hoje, né? Temos outras coisas que a gente tem ouvido, que é que a quadra, o aparelho de ginástica, né, ao ar livre, brinquedo para as crianças, mas acho que a demanda maior é o asfalto. Hoje vocês têm um grande vereador aqui, que é o Naércio. Naércio está incansável lá na Câmara, pedindo, desde o início do mandato, desde o primeiro dia, o Naes tem pedido aqui pela comunidade. Então, tem feito lá inúmeros documentos, pedindo, se esforçado, e nunca um documento que ele colocou para votação daqui não teve apoio de todos os vereadores. Então, é muito importante vocês aí, mesmo que todas as demandas ainda não tenham sido atendidas, que algumas poucas tenham sido atendidas, mas terem orgulho aí do vereador que vocês têm aqui, porque ele é um defensor da região de vocês. E estamos aí à disposição para estar, né, lutando junto com ele, como falou o Júlio Gori, para trazer as melhorias para vocês. Não depende do legislativo. Eu até acho interessante, né, porque a gente volta no outro ano com a Câmara itinerante e a gente volta algumas vezes com um gostinho meio amargo, porque, né, Luiz, a gente chega e talvez não tenha muita coisa para apresentar, para falar, nem para comemorar. Mas gostaríamos de lembrar, eu sempre bato nessa tecla, como foi feito na última itinerante, que o vereador, ele pede, ele faz o requerimento, representação, indicação, o vereador não faz obra, infelizmente, mas estamos aí E o que for necessário na Écio e comunidade, nosso mandato está à disposição. Boa tarde.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Vantuir. Boa tarde a todos, colegas vereadores, vereadora Lília, França, público aqui presente, Paulo Braga, né, que usou aqui a tribuna, a outra moça ali que eu esqueci o nome aqui agora, mas dizer que, primeiro, reconhecer aqui o trabalho do nosso colega vereador Naécio. E sou testemunha, desde que era assessor da vereadora Regina, a preocupação que tinha com essa região. Trabalhei no centro administrativo e sempre ele com diversas demandas aqui dessa região. Então, não é agora que o vereador está com seu mandato, que é a preocupação. Sempre, desde sempre, ele tem esse olhar especial para o engenheiro Correia. Só que a gente, vereador, tem a limitação que, de lei de... No trabalho do vereador, a execução não passa por ele, e sim pelo executivo. Se for questão de pedir, de cobrar, de entender as demandas daqui, não só engenheiro Correia, mas todos os outros distritos da nossa região, estava 100%, não tinha um problema nenhum, que o tanto de pedido que cada vereador que faz para cada distrito, de documento que a gente faz, se todos fossem atendidos, não existiria nenhum problema no nosso município. Mas, infelizmente, não é só a nossa vontade que prevalece, sim do executivo. Na última campanha política, seu Paulo Braga, estive em Bonier, junto com o ex-prefeito Zé Leandro, em reunião, vereador Naes conhece o Bruno. O Bruno, morador lá. E a gente, em reunião lá, falei com o ex-prefeito e, na época, na campanha, falei assim, ó, o legado que qualquer um prefeito pode deixar para a região de Burnier, Engenheiro Correia, Santo Antônio do Leite, é fazer o asfaltamento dessa 030 e a 440, que eu tenho certeza que vai trazer uma qualidade de vida e valorização de todos os terrenos e da população daqui da região. Tem várias outras demandas, mas tenho certeza... com esse asfaltamento, que o senhor pontuou muito bem, falou desde o início até hoje. Se o prefeito que hoje estava, os que passaram, tivesse essa pauta em mente, tenho certeza que a qualidade de vida aqui hoje era muito melhor. Não que seja ruim, mas tenho certeza que, igual o senhor falou, não estava 40 anos atrasado, e sim 40 anos à frente de muitas regiões por aí, porque aqui você dá ligação Ouro Branco, Congonhas, Lafaiete, você pega a 040 para ir para o Rio de Janeiro. Então, quem está em Cachoeira para ir para Lafayette, para a região ali, é muito mais perto passar por aqui do que passar para a Estrada Real. É uma estrada que traz mais segurança para todo mundo transitar, mas precisa do quê? Do asfaltamento. Sempre falo isso quando venho aqui, é a terceira vez que estou vindo aqui em Câmara Itinerante, nas reuniões lá que na ESO leva alguma pauta daqui, que isso aqui depende da vontade política do executivo de fazer uma parceria público-privada, gente. A gente tem aqui a Gerdau, que usa a estrada, a Vale, que usa a estrada, tem Itabirito, que está aqui do lado, que está se propondo ajudar, a Prefeitura de Ouro Preto, então, parceiro que tem dinheiro, tem. Depende o quê? Vontade política. Para resolver o problema dessa estrada aqui, só depende de uma coisa, vontade política. Dos vereadores aqui, não falta nada. Mas... o executivo, a Vale, igual o vereador Wander Leitor falou, se não forçar a Vale, Gerdau, até a própria CSN que está aqui do lado, todas as mineradoras que têm direito minerário aqui na região, junto com as parcerias de todas as prefeituras que estão ligadas diretamente a essa estrada, dificilmente esse asfalto vai sair. Porque é um custeio alto. Ah, mas tem que fazer, sim. Mas se o governo do estado também não pôr a parte dele... porque o poder do Estado é responsável por essa MG-030 e a MG-440. O governo do Estado é que tem que puxar essa fila. Mas quem tem que fazer o governo do Estado puxar essa fila? É o prefeito de Ouro Preto. Somos nós. Agora, os deputados que aqui da nossa região, no qual eu apoio o deputado Tiago Cota, outros têm outros vereadores aqui que têm força política lá na Assembleia, da gente juntar
Porque isso aqui não é uma obra que um vereador vai conseguir, que o vereador Naes vai conseguir, ou que o vereador Vantuí vai conseguir, ou qualquer outro vereador, ou com o prefeito só vai conseguir. Isso aqui depende da união, da parceria público-privada e com o governo Zema querendo fazer. Porque se você olhar o valor que é essa obra aqui, agora, se você pensar só nesse trecho aqui, mesmo assim, se pensar nesse trecho, não é menos de 5, 6 milhões de reais. Porque não adianta vir fazer uma gambiarra aqui também, não. Porque o tanto de trânsito pesado que tem aqui, se fizer uma gambiarra, com 2, 3 anos, está com o mesmo problema ou até pior. Então, vereador Naes, o que eu proponho, de repente, a gente tem uma reunião com várias lideranças, deputados que daqui da região, que vêm buscar voto aqui, para conversar com o governo do Estado, para se propor uma parceria público-privada para as coisas andar. Porque se depender só da Prefeitura de Ouro Preto, dificilmente vai sair essa obra da maneira que a população está querendo. Agora, se tiver uma parceria aí para todo mundo pôr dinheiro, com certeza vai sair. Mas tem que ter iniciativa de quem? Eu acho que a gente tem que cobrar do prefeito Anjo Osvaldo, de repente, para puxar essa fila. Tenho certeza que o interesse ele deve ter, porque vai deixar um legado para o resto da vida de todos aqui de conseguir esse asfalto, com parceria com as empresas e com o governo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. A palavra, vereadora Lília França.
5 minutos, por favor.
Boa tarde a todos presentes. Agradeço a Deus mais um dia de oportunidade. Cumprimento todos do Distrito de Engenheiro Correia, na pessoa da Fabiana. Obrigada pela presença, senhor presidente da Câmara. Cumprimento os nossos colegas da Câmara Municipal. Um prazer poder estar aqui com vocês novamente. Tenho muito carinho e apreço por esse distrito. Deixo aqui meu carinho em Perlane. Está aqui próximo, mas não pôde estar aqui conosco, mas esteve pela Pada Manhã. Tem um trabalho, uma conexão muito grande com o nosso colega Naércio, meu colega lá da Câmara, nas questões sociais. Nós estamos juntos nas lutas por uma sociedade mais fraterna. Tivemos agora pela manhã uma reunião com várias mulheres e a gente entende essa importância desses encontros semanais. Começa com uma vez por semana, depois pode aumentar mais um pouquinho. Fabiana está com uma relação com mais de dezenas de assinaturas. Nós vamos buscar resgatar o encontro de mulheres que sempre existiu, parou com a pandemia, mas precisa retornar. Uma das nossas solicitações aqui, até mesmo antes de ouvir as mulheres aqui, que os problemas das mulheres aqui não são diferentes dos do meu distrito, de outros distritos também. Uma das nossas... O nosso requerimento é a respeito disso, dessa importância do desenvolvimento de Engenheiro Correia através das donas de casa, das mães de família, que têm esse potencial de desenvolvimento, que precisa desse encontro. E espero que as empresas que pretendem vir para cá venham com esse intuito de trazer esse desenvolvimento para as nossas famílias. A gente sabe que a gente precisa dessa oportunidade até mesmo para os adolescentes, que tinha adolescentes também que estiveram conosco lá. Então, coloco aqui o nosso trabalho à disposição, no que precisarem. Alguns já têm meu WhatsApp. Nós vamos estar criando o nosso grupo de mulheres de WhatsApp. E isso é importante. Que eu falo, onde tem uma mulher estruturada, todo o seu entorno fica estruturado. Aí vem o empoderamento com os filhos, com o marido, às vezes as mulheres, a dona de casa já olha os pais também. Ontem nós tivemos uma audiência pública muito boa na Câmara. E amanhã tem outra. Ontem foi sobre as cadeiras nas calçadas. E a Luciana... Vai deixar. E a Luciana... É Luciana, não é? Da Queijaria? Não, da Queijaria. Caput. Ela se ofereceu para estar contribuindo com esse trabalho de mulheres que nós estamos realizando em Ouro Preto. Ela tem uma experiência muito grande da Unesco. É uma mulher que tem muito conhecimento. Já mandou mensagem para mim hoje pelo WhatsApp, se colocando à disposição de estar fortalecendo esse nosso movimento de mulheres. E tenho certeza que nós vamos poder, através da boa vontade de vocês, construir um distrito melhor, com mais possibilidade, através das mulheres. Pode ter certeza disso, que as mulheres, quando querem, elas conseguem. Então, eu queria agradecer E seria, por enquanto, isso. Nós temos outras matérias aqui, mas vou deixar chegar no assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora. Muito obrigado, colegas vereadores. Bem falado aqui. Eu não vou sair em defesa, não, mas eu vou falar a realidade. Às vezes, nem todo mundo quer falar, né? Acha que não é o momento, mas conheço os nomes das empresas, não conheço as empresas, mas muito se cobra da empresa. A empresa não faz asfalto para ninguém, não. Porque eu acho que as empresas pagam um bom imposto, né? Eu vou sair no defeito, que nós também estamos com a parcelazinha, porque nós temos que cobrar do executivo, porque eu acho que quem tem que cuidar dessas estradas aqui, São Paulo, as empresas pagam os impostos muito bem, né? Olha, eu que nunca fui funcionário, nem nada, não conheço empresa, mas eu acho que elas pagam um imposto muito bom para a prefeitura, né? Que seja de prefeitura de Ouro Preto, que seja de Itabirito, que seja de Ouro Branco. Eu acho que se tiver união do Poder Executivo, saber valer os impostos que recebe, não mais paga imposto, está devendo, mas paga. Mas se for depender desses 300, nós vamos ter parar de desistir, que ela não vai pagar. Entendeu? Mas aí nós vamos ficar enrolando. Aí o executivo vai enrolar o povo porque a Samarco está devendo. E qual a obrigação de cobrar? Quem tem que cobrar os impostos delas é o Poder Executivo. Você chega na prefeitura, tem secretaria para tudo. Tem, o que mais tem é jurídico. Você tupica no jurídico. É advogado, advogando para advogado que tem dentro da prefeitura. Agora, essa parcela vai ficar nas costas dos vereadores, nas costas da população? Se vira eles não é quadrado, tem que se virar. Eu passando para o Itabirito na hora que nós viemos agora. Entendeu? A estrada é que, para pôr asfalto, fala com você. Socar ela não precisa estar socada todo dia. Asfalto, carreta para baixo e para cima. Simplesmente asfalto e canaleta, gente. Não faz é porque, pelo amor de Deus, né? É vergonhoso. Eu acho que é vergonhoso, né? Eu acho que as empresas têm sim que ajudar. Nós estamos aqui debaixo de um teto, que é a empresa que fez, né? Quem fez isso aqui foi a empresa. Foi ou não foi, Naelson? Foi a empresa que fez. Então, agora, eu nunca vi falar que a empresa faz estrada. Se algum vereador aí sabe, aí, tem o conhecimento, me dá um endereço também que eu vou atrás para fazer um bocado de estrada para nós. Mas eu nunca tive esse conhecimento, não. Entendeu? Estrada. Então, a obrigação e o dever é do Poder Executivo de cobrar. Né? Não cobra porque não quer. Porque uma estrada daqui para Santo Antônio do Leite, daqui para Itabirito, é muito perto, né, e muito movimentada. Entendeu? E não é esmola, não dá ver ninguém aqui precisando de esmola, entendeu? Acho que isso é um direito, e a prefeitura tem que lutar para as necessidades que tem aqui. Vamos colocar na indicação aqui, o pessoal já pediu ali, né, uma construção de um salão comunitário, acho que isso é dever nosso de cobrar, né, para a população aqui. Construção de uma capela velório que não tem, quase distrito nenhum tem também, Santa Rita não tem, né, Lavras Nova não tem, no Salto não tem. Aí, lá no Pereira Vale, lá vai construir até Capela Velório. Então a empresa está mais do que a prefeitura. O presidente da associação do seu distrito ontem, Wander Leitor, falou que tudo que faz lá é empresa, que a prefeitura não faz nada. Foi fala dele ontem, o senhor estava do meu lado, o senhor ouviu. Pois então, mas é vergonhoso também, agora não vai viver só de... Entendeu? Então, vão montar, então. Vocês não estão pagando imposto, vão cobrar mais coisa deles, né? E também, gente, vai colocar na indicação aqui o pedido de uma construção de um campo society, que é desejo da população, né? É uma carência de muitos anos. Queria agradecer também o empenho do Naesso, gente. Vocês têm uns outros... Isso é um polícia aqui do seu distrito, né? Eu acho de tão... preocupado, ele chega a ser até enjoado. Nossa Senhora. Esse não é fácil, não. Queria agradecer o Dimar pelas palavras, a Fabiana Brás, né, de novo aqui, né, mas do jeito que você está aqui de novo, nós também estamos aqui, colocando a nossa cara a tapa, nós estamos no mesmo barco. Né, vocês têm aqui, nós aqui, para vocês pedir, e nós estamos lá atrás de prefeito, secretário, encarregado, todos para todos eles nós somos chatos, mas nós estamos lá é todo dia. Né? A gente vem aqui, às vezes, que é a disposição sua, às vezes por ano, mas nós estamos lá todos os dias, não tem sábado, não tem domingo, vereador não tem horário, não. Né? Vereador é todo dia e com muito orgulho que nós somos eleitos, somos pagos, nós temos a nossa remuneração, é para isso mesmo. São Paulo, muito obrigado pelas belas palavras, pelos conhecimentos do senhor, e o senhor podia ajudar a gente mais, né? Arrumar um tempinho, ir lá na Câmara, conversar com nós, né? Se precisar lá, eu acho que todos os vereadores estão à disposição, né? Precisar marcar uma reunião com o secretário de obra, até o prefeito também, chamar ele, para o senhor é até bom, que o senhor for o colega de infância, né? Às vezes o senhor ajuda nós até a puxar a orelha dele melhor ainda. Então, a gente conta lá com o apoio seus, e estamos lá às ordens, né? Com as portas abertas, os pedidos seus lá, a gente está lá para correr atrás e contamos com seus apoios. Vamos passar para as indicações. Tem indicação ou não? Eu retorno a essa reunião especial em reunião ordinária. Peço ao secretário que faça a leitura intermediária, por favor.
Alessandro Sandrinho. Alex Brito, presente. Zé do Binga.
Presente.
Júlio Gori.
Presente.
Lilian França.
Presente.
Luciano Barbosa. Luiz Gonzaga.
Presente.
Matheus Pacheco. Mercinho.
Presente.
Naércio.
Presente.
Zoroastro.
Presente.
Reginaldo Tavico. Wanderlei Toa.
Presente.
Vantuir. E Curuzu.
Presente. Obrigado. Tem indicação? Eu peço ao secretário que leia a indicação, por favor.
Indicação número 73 de 2023. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais dessa casa, seja ouvido o plenário, a presente indicação encaminhada ao prefeito municipal para que o mesmo interceda junto à Secretaria Municipal de Obras, de Esportes, Lazer, de Cultura e Turismo, solicitando providências urgentes em relação a algumas demandas do Distrito de Engenheiro Correia, quais sejam: recapeamento da rua Vereador Hélio Ferreira em toda a sua extensão, sendo essa a principal via do referido distrito; construção de uma quadra poliesportiva, visto que é o único distrito que ainda não conta com esse importante equipamento esportivo; restauração do imóvel do entorno da estação ferroviária, com o intuito de termos no distrito um local para atividades culturais, educacionais e de lazer; restauração da Capela de São José, que faz parte do cemitério do distrito. Vereador Naércio França.
Com a palavra, vereador Naércio França.
É imprescindível na nossa vida, vou fazer 37 anos, que a gente possa deixar um legado, porque hoje eu estou representante da comunidade de Engenheiro Correia, com muito orgulho e tudo. Pode ser que, por exemplo, na próxima eleição, eu não seja candidato, ou que eu seja, enfim... Mas eu acho que é importante que a gente passe, onde que a gente passar, vereador, a gente possa deixar uma marca positiva, porque, assim, a gente que se preocupa com o bem-estar coletivo, a gente observa que são distritos com grande potencial e foram muitos anos de abandono. Então, a nossa esperança se renova. Então, são coisas pequenas, igual a estação ferroviária de Engenheiro Correia, sonho da mãe de Regina e da dona Júlia, que eu não tive o prazer de conhecer, como de vários moradores. Engenheiro Correia precisa reviver, precisa ter essa energia de renascimento, porque esse esvaziamento só vai trazendo prejuízo. E as memórias, né, seu Paulo Braga, vão sendo ficando em desuso. O senhor, que já é um homem de tenra idade, sabe como que é importante preservar as memórias, como o senhor preserva, e os nossos moradores de Engenheiro Correia, carinhosamente, a nossa igreja de Santo Antônio do Monte, que está ali precisando de todo apoio. Então, eu faço essas indicações esperando. Camila Sardim me respondeu que a primeira parte da análise desse documento para licitação já está no Compatre, no Conselho de Patrimônio, relativo à estação ferroviária de Engenheiro Correia. A área de lazer, em nome de Santo Antônio, Nossa Senhora Imaculada Conceição, que são os dois padroeiros do distrito de Engenheiro Correia, a gente espera, porque o senhor tocou num ponto muito importante, temos que ter vontade política, né? Eu não consigo nem entender a Secretaria de Esporte e Lazer, porque toda vez que a gente chega para falar, nós não temos orçamento. Fica uma coisa que não consegue fazer nada. Então, assim, eu espero deixar como legado, viu, dona Ana de Jesus, que eu tenho um carinho muito grande, a nossa matriarca que está aqui presente, um legado de uma área de lazer, gente. É uma coisa pequena e eu estou confiante que, de um jeito ou de outro, possa acontecer. E a gente espera que Jairo Correia não seja atacado novamente com forças que possam minar o desenvolvimento de Jairo Correia. A gente quer ver em Jairo Correia crescer. Sou contra desenvolvimento? Não sou. Vou citar um exemplo. O nosso companheiro doutor Marcos Antônio Medício. A Gerdau, ela aumentou a exploração minerária, mas investiu, vai investir muito lentamente, mas está investindo 15 milhões no patrimônio material, no patrimônio imaterial em Miguel Burnier. Então, assim, qualquer desenvolvimento, qualquer empresa, que essa região aqui, meu grande vereador Luiz Gonzaga, ela tem um grande potencial de escoamento da produção. Essa 030 que liga Itabirito, a Engenheiro Correia, a Miguel Burnier, a Lobo Leite. Então, as empresas ficam observando a capacidade produtiva de escoamento de produção, de fomento de desenvolvimento, mas, para isso, o nosso maior legado são as pessoas dos nossos distritos. Então, Engenheiro Correia tem que ficar um distrito brinco, um distrito modelo, que nós temos uma vice-prefeita, temos o prefeito Ângelo Oswaldo, que nós pedimos apoio, né, vereador Vantuí? E, para chegar a desenvolvimento, temos que desenvolver e garantir os mínimos, não é nem o máximo, os mínimos sociais, né, minha amiga Solange? Porque o povo daqui, gente, já não aguenta mais promessa. O povo já vem por educação, o povo de Jairo Correia é muito educado, mas a gente quer ver resultado. É igual essa sacana dessa empresa de eletrificação que passou o traçado, uma subsidiária da Mantiqueira, colocou os traçados, o que, que Jairo Correia levou? Buraco, poeira e problema. E desvalorização imobiliária. Então, vamos para cima, porque agora é a hora. E está aproximando a eleição, então tem que acontecer esse ano, porque começa o período eleitoral, tudo vai para água abaixo, não é, presidente? É isso aí. Então, é os documentos. Pode falar. Ele quer falar.
Levar a quem de direito é o seguinte, aqui chama Engenheiro Correia, não tem I. É uma homenagem a Manuel Francisco Correia Júnior, que era um engenheiro da central que faleceu aqui. Se você for lá, a estação está escrito Engenheiro Correia, não tem I. Mas na prefeitura, tudo tem I. Está certo? Quer dizer, não é possível que o distrito... A prefeitura altere o nome do lugar e passe a escrever errado e resiste. Eu já pedi isso a várias pessoas, inclusive a Regina Braga. Falou, Regina, não é possível que a gente trate Engenheiro Correia por Engenheiro Correia. Então, não é Correia, não tem o I. Então, se puderem consertar o nome, o homenageado vai ficar muito agradecido.
Obrigado. Vamos colocar em votação a indicação do nosso nobre Naércio França e de todos os vereadores. Na realidade, é a indicação de todos os vereadores. Em votação?
10.
Aprovado. O Júlio Gora, você vai entrar aí para registrar. Aprovado por 11 votos. Muito obrigado.
Tem mais uma indicação para ler? Todos os vereadores.
Faça favor, secretário, leia a próxima indicação, por favor.
Indicação 74/2023. Senhor presidente, os vereadores abaixo assinados solicitam a Vossa Excelência, na forma regimental, após o ouvido plenário, que esta indicação seja enviada ao prefeito municipal, a fim de atender as reivindicações da comunidade do Distrito de Engenheiro Correia. Quais sejam? Asfaltamento da estrada que liga o distrito ao município de Itabirito, com a municipalização do trecho, se possível em parceria com a Vale e demais empresas que atuam no distrito, como também com o governo do estado de Minas Gerais, implantação de uma área de lazer para a comunidade com campo society, especialmente para uso das crianças, dos jovens e adolescentes, que ficam muito ociosos com a máxima urgência. Construção de um salão comunitário para a comunidade utilizar com festas, reuniões e demais eventos. construção de uma capela velório, instalação de uma academia ao ar livre, reunião itinerante no distrito de Engenheiro Correa, de 28 de março de 2023, de todos os vereadores.
Muito obrigado, vereador. Em discussão, em votação? 12. Aprovado por 12 votos. Mais uma indicação para o engenheiro Correa. Pedir a Deus que seja, vamos outros, contemplados. Passar para as representações, Alex, por favor.
Representação número 56 de 2023. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, seja ouvido o plenário, seja presente representação encaminhada ao governador Romeu Zema, solicitando maior empenho e interlocução do governo do Estado junto às empresas que atuam na região, com o apoio também do governo municipal, objetivando realizar o tão sonhado e importante asfaltamento da MG-30, no distrito que liga o município de Itabirito ao município de Ouro Preto, ao município de Ouro Branco, passando por dois distritos de Ouro Preto, quais sejam os distritos de Engenheiro Corrêa e de Miguel Burnier. Vereador Naes Ferreira.
Em discussão, presidente. A indicação do... A representação do vereador Naes França, com a palavra.
A fala do vereador Vantuí foi muito bem qualificada no aspecto de resolutividade. Eu te admiro muito porque, vereador Vantuí, você vem numa bagagem de um crescimento político muito grande, já tem uma experiência grande e consegue achar caminhos realmente oportunos e práticos para que a gente consiga realmente dar um retorno à comunidade. Acho importante esse documento, porque assim, tem que ter uma vontade do Zema também, né? Então, vamos pedir ao nosso deputado, que nós apoiamos ele, que é um deputado diferenciado, atuante em toda a região aqui nossa, principalmente nos distritos, deputado Thiago Cota, para que nos auxilie junto ao governador do Estado, porque eu sei que há um desgaste do atual prefeito Ângelo Oswaldo com o governador do Estado, para ver se junta esforços para pedir isenção dessas empresas, né, essas mineradoras, num mutirão para o asfaltamento aí do trecho da MG-030. Sei que o prefeito tem lutado, mas a gente sabe que na política também tem os gostos e os desgostos, os apoios e os desapoios. Então, a gente sabe que o governador tem a sua força, né? Então, a gente tem que respeitar e vamos caminhar juntos nesse sentido. Dizer o seguinte, gente, está vindo aqui na minha cabeça que eu acho que todo prefeito, seria interessante que o prefeito fosse primeiro vereador. Porque o político que mais sofre é o danado vereador. Porque a gente fica igual o fiel pedindo a Deus, pedindo ao santo para atender. A gente fica só pedindo, 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 pedindo. Pois é. Então, assim, quem passa pela experiência da vereança seria os mais aptos a governar. Porque não é fácil governar. Então, tudo pode acontecer para 2024, porque a Câmara, ela é realmente o termômetro da população, o danado vereador, a política que sofre, a gente quer solução para a comunidade. Eu peço que todos possam assinar, por favor. Obrigado, viu, senhor presidente?
Muito obrigado, vereador. Em votação? Aprovado por 9 votos.
A da Lília, ela não está aqui, ó.
Ah, ela chegou agora.
Então tá. Ô, Lília.
Ô, Lília, só vai fazer presente no plenário para ler seu documento? Porque se passar, depois não vai ler mais, não.
Representação 57-2023. Senhor presidente, solicito a vossa excelência que envie a presente representação ao Conselho Municipal de Políticas Públicas, Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento e Gestão, Vivo e Delegacia da Polícia Civil, solicitando informações acerca da possibilidade de diversas melhorias para o Distrito de Engenheiro Correa. Há possibilidades que seja feito o policiamento no distrito pelo menos uma vez por semana para evitar a criminalidade? Há possibilidade da empresa Vivo esclarecer para os moradores o motivo da instabilidade na rede celular? Há um plano em caráter de emergência para solucionar a questão? Em relação ao asfalto na rua Capelinha, que está cedendo, há um plano para que seja feito o reparo da via? Qual o plano em caráter de emergência enquanto o reparo da via está sendo feito? Vereadora Lilian Franca, França.
Muito obrigado, secretário. Em discussão, com a palavra a vereadora Lilian França.
Senhor presidente, nós fomos procurados por moradores da Capelinha, começaram as obras, mas não deram término, A gente precisa dar continuidade antes que perca o que começou. A Vivo está uma vergonha. Aqui não é diferente. Lá na Câmara também está. E a gente precisa requerer isso, requerer buscar esse direito, porque a gente paga com dificuldade nossas contas para a gente ter o serviço. Então, na hora que você mais precisa, você não tem o serviço da Vivo. E um policiamento também aqui na região, na zona rural, para trazer mais tranquilidade e segurança aos moradores. Sobre o nosso abaixo-assinado da situação da possibilidade de uma área de lazer, de uma área de encontros aqui em Jair Correia, e em relação à academia e o parquinho, em academia a gente solicita também um parquinho para as crianças. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Em votação. Aprovado por 10 votos.
Representação 58 de 2023. Senhor presidente, os vereadores abaixo-assinados requerem a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido plenário, que esta representação seja enviada à empresa Vale, para que atenda com urgência a seguinte reivindicação da comunidade do Distrito de Engenheiro Correia. Asfaltamento da MG-030, reunião itinerante Distrito de Engenheiro Correia. Todos os vereadores assinam.
Em votação? Em discussão? Aprovado por 9 votos.
Os projetos em segunda discussão.
Não, é requerimento.
É requerimento, hein? Deu os requerimentos.
Só um minutinho.
Peço ao secretário que leia os requerimentos, por favor.
Requerimento número 71 de 2023.
Não, passa para o outro, ela não está aí.
Requerimento 79 de 2023. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve...
Não está também, cruzou.
Passa também, Paulo.
Vamos lá. Requerimento 80 de 2023. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa e ouvido plenário, seja presente o requerimento encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Econômico, solicitando informações acerca das ações ligadas ao projeto Jovens de Ouro no Distrito de Engenheiro Correia. 1. Quantos jovens do distrito estão inseridos no programa? 2. Existe algum projeto de abertura de vagas para jovens no distrito? 3. Quais ações estão sendo pensadas para fomentar a geração de emprego e renda no Distrito de Engenheiro Correia? Vereador Matheus Pacheco.
Em votação, aprovado por 9 votos.
Requerimento número 81 de 2023. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais dessa casa, ouvido plenário, seja presente requerimento encaminhado ao prefeito, excelentíssimo senhor Ângelo Osvaldo, bem como a Secretaria Municipal de Saúde, senhor Leandro Leonardo de Assis Moreira, considerando reclamações de servidores do Centro de Saúde Dona Manoca, do Distrito de Engenheiro Correia, encaminhadas ao meu gabinete parlamentar. Venho, através deste, realizar os seguintes questionamentos. Qual é o quadro atual fixo de profissionais dos serviços existentes no local? Há, na referida unidade de saúde, colaboradores de consultas médicas, enfermeiros, recepcionistas, agentes de saúde e serviços gerais? Levando em consideração as reclamações de falta de cuidado com a limpeza. Há quanto tempo o posto de saúde está sem auxiliar de serviços gerais? Quem está realizando esse trabalho na ausência do profissional em questão? Porventura, está ocorrendo o desvio da função? Na hipótese de estar ocorrendo desvio ou acúmulo de função, o que justifica o fato? Do ponto de vista humano, é razoável a sobrecarga de atividade? Há um local apropriado, com estrutura adequada, com a finalidade dos colaboradores realizar suas refeições diárias? Há uma regularidade no provimento dos insumos básicos de emergência? Considerando os relatos que os pacientes graves foram expostos ao risco iminente de morte, o que explica a falta de cilindro de oxigênio em unidade básica de saúde? Vereador Júlio César Ribeiro, Júlio Gori.
Em discussão?
Presidente.
Com a palavra, vereador Júlio Gori.
Senhor presidente,
A gente tenta, quando sai a lista da Câmara Itinerante, a intenção nossa é o quê? Vir uma semana antes, conversar, ligar para as pessoas, tentar fazer um antes de vir. E eu consegui. Graças ao nosso Senhor Jesus. A situação do posto de saúde, teve a reforma aqui em 2021, louvável, a Vale ajudou em parceria com a prefeitura. A reforma está numa situação que já tem que acionar a garantia, que já foi muito rápido, já está descascando, tem infiltração no telhado, tem telha. Foi uma maquiagem que fizeram no posto de saúde aqui de Engenheiro Corrêa, pessoal. Foi uma maquiagem. Tá? As telhas já estão, várias telhas fora do lugar, chuva vai, está tendo infiltração lá dentro. Eu fui naquele lote lá atrás, onde dá para fazer um espaço até para as crianças. Um posto de saúde. Não tem uma cozinha adequada, ô Curuzu. Está tudo limpinho, tá, pessoal? Não estou falando assim, tá? A pessoa que trabalha lá, não estou aqui para criticá-la, falar que o posto está limpo, está organizado. Mas eu só vi uma pessoa trabalhando e fiz a pergunta, quem mais? Tem um agente que anda aqui dentro, não é isso, pessoal? Tem um agente de saúde e a técnica de enfermagem. No meu ver, a técnica de enfermagem ela está sendo recepcionista, ela é a faxineira, com todo respeito, tá? E aqui, cheio de gente precisando trabalhar, gente, que eu não estou entendendo isso? Igual quem toma conta aqui da quadra, a abertura aqui da quadra é voluntária, Zé Domingo. O rapaz toma conta, fecha, zela, tranca. É oportunidade, ele já está mostrando boa vontade de trabalhar, de cuidar daqui. Está precisando de zelador aqui na escola, gente? Contrata o rapaz que toma conta. Ele pode olhar aqui, ele pode ajudar a olhar o posto. É simples. Senhora Regina Braga, eu não estou acreditando que na cidade natal da senhora, seu distrito, o posto de saúde está na situação que está, Zé Domingo. Faltando gente para ajudar na limpeza, uma cozinha nas condições. O asseio lá está nota 10, gente. Estou falando de asseio, não. Está faltando estrutura. São Bartolomeu tem uma cozinha maravilhosa. Tem fogão, geladeira, tem filtro. Lá não tem um filtro para tomar uma água, gente. Dentro de um posto de saúde. Senhora Regina Braga, senhor Leandro, o qual eu tenho admirado tanto, que está fazendo a diferença na Secretaria de Saúde. Eu peço a atenção do senhor e da senhora Regina Braga, que corrija o que está acontecendo ali. Eu fiz uma filmagem essa semana, voltei hoje aqui de novo para ver se melhorou, não aconteceu nada ainda. E fiquem espertos, população. As empresas novatas estão rodando aqui dentro de... Olha lá, o rapaz até deu uma olhadinha ali. Empresas estão especulando a região, parece... Eu fico vendo, seu Paulo, parece que existe um acordo entre a política nos lugares que são benéficos à mineração, que eles querem destruir, querem que todo mundo vá embora, igual aqui, Antônio Pereira, quer que o povo suma para chegar aí, a casa do cidadão aqui vale 200, 300 mil. Uma casa dessa em Cachoeira é 500 mil, aqui não. Dá 100 lá, vamos comprar por 100. E começa pé na bunda de todo mundo. Para vir empresa e destruir. Mas isso não vai acontecer, pessoal. A política ouro-pretana está mudando. Esses políticos arcaicos que só querem benefício próprio. Esse asfalto é questão de honra para a Regina Braga. Se a senhora não fizer a Regina Braga, todos meus... Ela falou comigo que não rompe com o prefeito por causa desse asfalto, seu Paulo. Ela não rompeu com o Anjo Oswaldo porque não conseguiu a assinatura do Zema para fazer esse asfalto. Porque ela está com nojo desse governo. Regina Braga está com nojo desse prefeito malévolo, mau caráter. O senhor o faz. Calma que nós estamos chegando, né, Luciano? Calma que está chegando sua hora, prefeito. O senhor vai pagar muito caro isso tudo de maldade que você está fazendo com o povo. Não é só daqui, não. É Ouro Preto inteiro. Você lembra aquele ditado, castigo está chegando a cavalo? Outro dia você me viu na estrada a cavalo, não viu? Então, o nome dele é Júlio Gori. E o senhor vai pagar seus pecados com Ouro Preto, parceiro. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, aprovado por 11 votos.
Requerimento 82/2023. Senhor presidente, a vereadora abaixo-assinado requer de vossa excelência, após ouvido o plenário, seja presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal, secretaria de turismo, secretaria de desenvolvimento econômico, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ouro Preto, Conselho Municipal de Assistência Social, CIAME, a CEOP e Sala Mineira do Empreendedor, solicitando informações acerca da possibilidade de criação de programas para capacitação e inserção das mulheres no mercado de trabalho, além de criar mecanismos para o empreendedorismo feminino e engenheiro Correia, além de contribuir para o crescimento da economia e para a criação de empregos. O empreendedorismo feminino transforma também as relações sociais. Quando mulheres alcançam autonomia financeira, não precisam mais submeter a relacionamentos abusivos e violentos, pois não dependem mais de terceiros para se sustentar. Fomentar o empreendedorismo feminino é fundamental para que as mulheres possam aumentar seus rendimentos, gerar empregos, ter sustentabilidade no mercado e, sobretudo, ser independentes e protagonistas das suas vidas. Diante disso, buscamos informações dos órgãos citados se é possível que essa iniciativa seja criada e como os conselhos podem atuar junto às secretarias para que o programa seja implementado. Vereadora Lilian França.
Em discussão. Em discussão. Em votação. Então fala, ué, meu Deus do céu.
Ô, senhor presidente.
Só vai falar, vereador?
Eu gostaria de falar.
Então, com a palavra, vereadora Lilian França.
Pedido que nós fizemos aqui para o grupo de mulheres, a gente vê que tem muitas mulheres com disposição, com conhecimento. A gente precisa manter as famílias de Engenheiro Correia aqui em Engenheiro Correia, mas para isso a gente precisa buscar emprego, renda, oficinas, trabalho. E se a gente conseguir fazer essa união das mulheres, esse retorno das atividades que já teve aqui, parou com a pandemia, que a gente precisa resgatar, e agora com a vinda de mulheres mais jovens também, inserindo nesse grupo, a gente vai ter uma prosperidade com as demandas sociais aqui em nosso município. Muitas das vezes as pessoas ficam ansiosas, com depressão, paradas, esperando alguma coisa para fazer, e a gente traz juntamente com essa solicitação, essa oportunidade. Então, seria isso. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Em votação, aprovado por... Aprovado por 12 votos. Senhor vereador Curuzu, tem um requerimento do senhor? Vou votar ele? Muito obrigado. Secretário.
Requerimento 79/2023. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve requer de vossa excelência que solicite ao secretário de Saúde, Leandro Leonardo de Assis Moreira, a cópia do relatório que fundamentou a aplicação por parte da Prefeitura, da multa de cerca de 2 milhões na empresa Saneouro. Vereador Vanderlei Rossi Curuzu.
Em discussão? Em votação? Aprovado por 12 votos. Peço ao secretário que faça a leitura dos projetos em primeira discussão, por favor. Não, primeiro.
Não, só tem um segundo. De primeiro tirou.
Tirou. Vamos lá, então.
É, segunda discussão.
Projeto de lei complementar número 75. Cria o cargo de mobilizador social da política de habitação de interesse social para compor equipe multidisciplinar de trabalho previsto na Lei Municipal 1.328, de 3 de janeiro de 2023, que estabelece a política de habitação de interesse social do município de Ouro Preto. Autoria, prefeito Ângelo Osvaldo.
Em discussão? Em discussão? Em votação? É o 75.
Segunda discussão. Projeto número...
Aprovado por 12 votos.
463. Torna obrigatória a divulgação das listas de usuários que aguardam exames especializados e cirurgias eletivas em estabelecimentos da rede municipal de saúde. Vereador Vanderlei Toa.
Em discussão? Em votação? Aprovado 12 votos.
Não vota. Projeto número 507. Autoriza o Poder Executivo a implantar placas de identificação das estradas, comunidades e povoamentos da zona rural, bem como suas respectivas quilometragens. Autoria, vereador Tavico.
Em discussão? Em votação? 12. Aprovado por 12 votos. Não teve audiência pública ainda. Quantos inscritos teve aí que você está com a lista aí? Vou passar para as palavras de orador.
Requerimento de orador, número 156 de 2023, vereador Vanderlei Rossi Curuzu. Retirado pelo autor.
Obrigado, vereador.
Requerimento de orador, número 157 de 2023, vereador Alessandro Sandrinho, não se encontra. Requerimento número 158, vereador Vantuir Silva. Retirado pelo autor. Requerimento número 159, vereador Tavico. Retirado pelo autor. Requerimento número 160 de 2023, vereador Luiz Gonzaga. Não está. Requerimento de orador número 161, vereador Alex Brito. Aproveito esse momento, essa fala de orador. Vou ser bem breve. Gostaria de agradecer a todos da comunidade que participaram, que tiraram o dia de vocês para poder vir aqui reivindicar o direito que é de vocês. Agradeço a todos os funcionários da escola pelo carinho, né, pela acolhida aqui à Câmara Itinerante. E agradeço grandemente a todos os funcionários da Câmara Municipal de Ouro Preto, né, por esse trabalho todo que vocês têm de montar a Câmara Itinerante aí nos distritos. Muito obrigado e uma ótima noite a todos. Requerimento de orador número 162, vereador Matheus Pacheco, retirado pelo autor. Requerimento número 163, vereador Naércio.
Com a palavra, vereador Naércio França.
É agradecer novamente, no término da reunião itinerante, lembrar que a Câmara Itinerante é trazer o parlamento, trazer a casa de leis bem próximo da comunidade. E nós estamos aí no terceiro ano de mandato. O relógio, né, vereador Curuzu? O relógio só está acelerando, igual a Sana e Ouro. E a gente, que é representante, tem que ficar muito atento. Eu rodei, fui em casa, junto com o meu prefeito, Ângelo Osvaldo, com a minha vice-prefeita, Regina Braga, que é do distrito de Jair Correia. Nosso, né? Não é só meu, é nosso. E foram eleitos, né, legitimamente. E a confiança permanece em ambos, que nós queremos que seja feito para a população de Jair Correia, população de Miguel Burnier, população de Mota. Eu tenho confiança, certo? Quero trabalhar, quero ver resultado, quero estar do lado de quem está do lado do povo, de quem faz para a população. Estaremos atentos para que as benfeitorias possam chegar em Jair Correia e a gente evitar, vereador Curuzu, essa reprodução de inoperância do poder público. Eu não quero isso. E eu acho que cada um tem um diferencial em termos de personalidade. A minha personalidade
eu sou educado, mas sou impaciente. Eu acho que a coisa tem que acontecer, porque se for passando o tempo, vai enrolando. Então, assim, o prefeito sabe da minha admiração por ele, a vice-prefeita também sabe, mas tudo caminha comigo no seguinte quesito. Tem que ser uma via de mão dupla. A coisa tem que andar. Então, espero que as coisas aconteçam, vejo o esforço do prefeito, mas quero que as coisas se materializem, se tornem reais, não somente no processo de falar, né, de expressar, porque falar até papagaio fala. O importante é a coisa concretizar. Então, nesse sentido, a gente continua aí esperando resultados para 2023, que é terceiro ano de mandato, estamos na reta final. E o eleitor está o seguinte, se não fizer, né, vereador Vanderlei Toa, você não reelege. Tem que fazer. Então, eu espero aí do município, do nosso prefeito, da nossa vice, ação e resultado. É isso. Agradecer a comunidade de Jerico Correia, agradecer a Zenaide, agradecer a Rosa pelo carinho, a disponibilidade, todos os servidores da Câmara. Agradecer, vereadora Lília França, sua presença. É a presença e o apoio que vocês me dão no dia a dia, viu, senhor presidente? Senhor presidente? Porque, graças a Deus, olha para você ver, se eu não fosse um vereador atuante, responsável, que batalhasse, vocês iam falar, Naécio, está nem aí. Mas não é verdade. A gente se preocupa, né, vereador Curuzmo? Essa Câmara é uma Câmara diferenciada, é uma Câmara que busca o bem coletivo. E a gente aguarda. Agradeço a todos que me deram esse incentivo e peço que as coisas aconteçam, como o vereador mesmo disse, Vanderlei Toa. Se a Vale continuar enrolando, nós faremos, sim, uma reunião na porta da Vale, vamos chamar a Câmara toda, porque eu sou um só, mas se a gente une todos nós, o parlamento inteiro, o RI, a imagem institucional da Vale, vai para a água abaixo, já está ruim. Então, assim, se não fizer, não é ameaça, é que o povo não aguenta mais. A estrada está fechada ali agora. Quem mora em Jerico Correia, eu não moro em Jerico Correia, mas quem mora no seu dia a dia sabe, né, vereador Luciano, como é difícil lidar a poeira na seca e a lama na chuva. Então é isso. E agradecer, vamos seguir em frente. Ano que vem, senhor presidente, pela questão eleitoral, nós não temos mais itinerante, né?
Mas nós vamos vir aqui fazer uma visita, se Deus quiser.
Mas nós podemos manter?
Pode não ter a reunião itinerante, mas pode trazer os trabalhos itinerantes. Eu acho que pode.
Você não pode ter a transmissão.
Vou consultar
mais,
com o Marcos, né? Mediço depois.
Pode, né? Não, Mertinho.
A gente...
No ano eleitoral não pode ter a... Não pode ter a transmissão?
Não, a reunião ordinária, não. Mas serviço e solução você pode trazer até amanhã.
Então tá bom.
Segunda-feira você já traz alguma coisa.
É agradecer. Qual que é o nome da empresa de informática que deu o link nosso? Você sabe informar? Vocês não sabem falar o nome, não, né?
Eu sei. Meplo...
É Meplo?
É. Meplo Telecom.
Sim. Isso. Obrigado. Que possa estender para a Unidade Básica de Saúde. E o senhor vai ler o resumo de quantos atendimentos foram feitos, né?
Não, está aqui já.
Então é isso, pessoal.
Obrigado, Naércio.
Obrigado, gratidão.
Obrigado, Naércio. Com o próximo inscrito.
Requerimento de orador 164, vereador Renato Zoroastro. Retirado pelo autor. Requerimento obrigado. 165, Júlio Gori.
A palavra, vereador Júlio Gori.
Eu quero agradecer a todos os funcionários da escola, da Câmara Municipal, que se desdobraram hoje, vieram mais cedo, todo mundo trabalhou bastante, já foi uma equipe embora, tem uma equipe ainda aqui. E é um trabalho muito bacana, dar os parabéns ao senhor Gilson, que tem feito um trabalho maravilhoso, um diretor diferenciado na Casa Legislativa, um homem com pouco processo, né? Quase nenhum. Não tem, não, estou brincando. É um cara muito íntegro e tem cuidado grandemente da Câmara Municipal de Ouro Preto. É, quando eu entrei à casa, né, Gilson, nós dois, eu fiquei assim, isso aí é puxa-saco, isso aí é amigo do Ângelo Osório, vou sair de perto dele. Não tem nada disso. É um cara neutro que cuida da Casa Legislativa, não se rebaixa para interferência nenhuma. Então, por isso que a Casa Legislativa está moralizada. Casa Legislativa, gente, desculpa o perdão da palavra, era um cabaré, era uma bagunça, porque teve ex-presidente da casa que fez uma verdadeira casa da mãe Joana. Pessoas que trabalharam honestamente,
foram levados os nomes para a justiça, né, seu Gilson? Foi uma bagunça, gente. Foi quantos anos você ficou fora, Gilson? 4, né? 4 anos que o seu Gilson ficou fora da Casa Legislativa, gente. Como o nome da Casa Legislativa caiu. E ele veio e resgatou a dignidade, a moralidade dos trabalhos da Câmara. Parabéns, tá, seu Gilson, por essa Câmara itinerante, o senhor Zé do Binga, e todas as funcionárias, todo mundo que trabalha na casa, a gente vê que trabalha com orgulho e com paixão. Né? Muita gente trabalha na Casa Legislativa, antes de chegar estava dando aula, ou então depois vai dar aula, né, gente? Muitas professoras. Então, parabéns a toda a comunicação, a informática, todos, todos, todos. Pessoal, das 14 indicações passadas, nós tivemos aqui 8 atendidas. Foi? Está aqui, 8 atendidas. E vamos deixar aqui em aberto aqui a pessoa, o rapaz que toma conta aqui. Qual que é o nome dele? Alguém? Ulisses? Dá os parabéns para o Ulisses, que vem fazer um trabalho voluntário também, igual muita gente que trabalhou aqui hoje na Câmara Itinerante, também foi voluntário, gente. Então, o Ulisses está aqui 2 vezes por semana, ajudando, cuidando, abrindo aqui para as crianças virem jogar bola, praticar o esporte. Parabéns. E que a prefeitura possa contratar, quem sabe o Ulisses é o próximo contratado da prefeitura ou de uma terceirizada, gente, para cuidar não só daqui, mas também do posto de saúde que está precisando. Eu fui lá hoje, está precisando. Ô, gente, o que é um balão de oxigênio para estar num posto de saúde? Senhor Leandro, nosso requerimento vai de encontro aos pedidos dos moradores. A situação do posto de saúde aqui não está boa. E eu peço ao senhor, com toda a competência que o senhor tem, todo o dinamismo, o senhor resolva o que está aí. Ó, até o cachorro ficou estressado. Então, o senhor resolva o problema aqui do engenheiro Correia na questão do posto. E, gente, a única coisa que vai resgatar as pessoas que estão morando em Itabirito, em Cachoeira, e que partiram daqui, gente, é o asfalto. Nós estamos vendo aí o asfalto sendo colocado em alguns bairros lá em Glaura, Cachoeira e etc. A gente vê acontecendo Bocaina, vários outros locais. Vamos, Santa Rita, Mata dos Palmeiras, Bandeira. Gente, é questão de sobrevivência, engenheiro do Correia, o asfalto vir para essa localidade, para esse distrito tão importante no cenário ouro-pretano. Eu penso que, se tivesse o asfalto, não teria uma placa de ventes nas residências aqui. Não, nem no posto está tendo água de saúde. Aqui também está... Ah, não, aqui tem. Então, pessoal, o asfalto é mais do que necessário. É a vida útil que eu quero que se prolongue por muitos anos aqui dentro de Engenheiro Correia e os outros distritos. O asfalto vai trazer esses moradores que se evadiram daqui, vai trazer muita gente de volta, o comércio vai florescer. Hoje eu fiquei muito triste quando eu vi o senhor falando que está fechando as portas, está vendendo só o que tem lá dentro, na hora que terminar está indo embora para Itabirito. Revoltado com a política, revoltado, esperando mais de 40, falou, estou esperando asfalto aqui desde quando eu era adolescente. Então é dever, vamos cobrar o executivo para que concorra aqui de Engenheiro Correia, né, leitor? Que Deus abençoe toda a Câmara Municipal, todo mundo que trabalhou, se envolveu aqui nessa reunião hoje, e que, se Deus quiser, numa próxima itinerante, muitos que estão aqui hoje possam estar novamente.
Muito obrigado, vereador. Sequência, o requerimento.
Requerimento 166, vereadora Lilian França.
O asfalto, vamos buscar até conseguirmos, mas a gente também tem outras pautas, várias outras, que, conjuntamente com a boa vontade e disposição do distrito, a gente pode prosperar. Nós tínhamos hoje na nossa pauta aqui, acho que houve um equívoco, obrigado, né, bem. Débora? E que não entrou. Um dos projetos que nós estamos entrando é de apicultura de abelhas e de PN-PIC. Alguém de vocês conhece? PN-PIC? Práticas.
É de comer, de beber, como é que é?
É práticas integrativas e consultivas da saúde. É uma das atividades é a saúde, é a farmácia viva. E hoje, na reunião que nós tivemos com as mulheres, uma de vocês falou sobre os chás. Então, uma das atividades que nós estamos implementando no nosso município, através de leis, que nós vamos buscar recurso junto ao SUS, é de buscar esse conhecimento das mulheres que plantam, das mulheres que têm mais experiência com as hortas, com os chás, essa importância para a saúde natural. Então, a gente tem isso para trazer para Engenheiro Correia, como para os outros distritos também, que é onde a gente tem mais experiência. Parece, inclusive, que faleceu um senhor lá de São Bartolomeu, que tinha muito conhecimento com chás. Não, mentira, é do leite, mas parece que tinha um também na Engenheiro Correia, com muito conhecimento. E a gente tem que buscar esse conhecimento dessas pessoas para trazer para o nosso dia a dia. Outro projeto que foi sancionado agora pelo prefeito e precisa agora regulamentar é a proibição dos foguetes. Já sancionou na íntegra. Porém, agora é o período dele regulamentar. Agora é 60 dias. O pessoal da ZONG não para de me ligar. Lília do céu, e agora? Nós queremos ver. Então, nós vamos ver agora com as ONGs. Então, para quem tem os animais em casa, para quem tem os autistas, para quem tem as pessoas com deficiência, nosso município agora já tem essa nova realidade. Que a gente precisa informar para cada um dos cidadãos, para eles entenderem quais são as regrinhas e seguirem, porque senão serão punidos. Outro trabalho que a gente vai já deixar o convite aqui para vocês, nós estamos terminando o mês das mulheres, foi um mês de muitas atividades, muitos encontros, e estamos começando o mês dos autistas, que agora é o mês de abril. Então, sábado agora, nós vamos ter lá no anexo do museu, é o único lugar que tem na região, que já teve, que eu tenho conhecimento, chama Sessão Azul, é um cinema específico para os autistas, sábado agora, na parte da tarde. Então, gostaria que quem pudesse seguir as nossas redes sociais, os convites saem através do nosso Facebook, do nosso Instagram, vereadora Lilian França. Vai ser às 14 horas. Nós vamos ter várias atividades lá que vêm a encontro do dia a dia dessas mães que lutam e buscam equidade e uma sociedade mais inclusiva, mais oportunidade para os nossos filhos com autismo. Então, deixo aqui meu agradecimento a todos de Engenheiro Correia, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. E vamos buscar o asfalto e também ações sociais para que o nosso Engenheiro Correia possa prosperar. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora. Próximo orador inscrito.
Requerimento número 167, vereador Luciano Barbosa.
Falar rapidamente aqui. Tá. Boa noite a todos, né? Falar, Naya, só um minutinho. Que você está de parabéns, né? Aqui conquistou de 14 demandas, 8 foram atendidas, né? E no salto, nem respondida foi nenhuma, né? Não é que aqui não mereço ou lá não mereço. Todos merecem. Mas a dificuldade que o nosso prefeito tem é de escutar. Né? E escutar o quê? É o anseio de Engenheiro Correr nessa cidade e do salto, que é o mesmo caminho, que é o asfaltamento. Né? Infelizmente, a gente vem acompanhando o governo, né? E cada dia a gente tem menos esperança das coisas darem certo. Aqui é um distrito que que teria, sim, de estar muito mais bem atendido. Né? A luta do vereador Naes lá, lógico, com o apoio de todos nós, mas incansável, sempre defendendo a região. Né? É. E mais ainda com a vice-prefeita aqui. Então, aqui atendeu um pouco, mas tem região que não atendeu nada. Infelizmente, né? Eu estava olhando aqui, a próxima reunião, Júlio Glória, é São Bartolomeu. Vamos ver o que, que a comunidade solicitou e o que foi atendido. Né? Eu sei que as principais intervenções que têm sido feitas não fez nenhum. Né? E a gente fica fazendo uma reflexão, né? Esse ano a previsão está perto de arrecadação de 700 milhões. Perto de 700 milhões e vai chegar em 700 milhões, né? Tenho certeza. E o prefeito, com alguns secretários, não estão conseguindo gerir, né? Transformar essa arrecadação em atendimento à nossa população, né? A gente fica triste, mas continuamos unidos lá, cobrando, né? Porque é função nossa. Né? E vamos, junto na ESO, conversar com a Regina, né? Com os deputados, como o vereador Vantuí falou aqui, né? Nós que apoiamos o mesmo deputado, né? O Thiago Cota, a gente buscar. Que não adianta só criticar, a gente tem também que tentar fazer intervenções, né, que seja através de emenda, de alguma forma que ele possa contribuir para essas regiões, né, que é o caso aqui, que a gente vê se fazer o asfalto, a Lília falou ali, tem outro asfalto? Tem sim, mas se você sair aqui e conversar com cada um, em torno de 80%, mais ou menos, vai preferir que faça o asfalto e deixe as outras coisas ir acontecendo aos poucos. Né? Mas que é importante a gente tem de buscar. Né? Não, a audiência pública, não. Acho que a gente tem que fazer uma conversa com o deputado, né? E ver quais os caminhos ele definir. Porque a gente talvez peça uma audiência pública e não é uma audiência pública. Né? Mas o que a gente tem de fazer é que os deputados, sim, abrace as suas regiões, né, que foi votado, né, e aqui é o segundo majoritário aqui, né, na nossa cidade, né, é da cidade vizinha de Manaus. Então, a gente não pode medir esforço e muito menos de cobrar, né, sim, quem tem direito, quem tem o dever de fazer, né, o deputado, né, o deputado tem de cobrar o governador. E nós temos de cobrar o prefeito, né? Mas que seja uma cobrança que busque uma união, uma força-tarefa para resolver. Não só, né, ficar aí empurrando com a barriga, vamos dizer assim. Né? Mas queria só aqui agradecer a todos e dizer que a gente está junto com o Naes lá e no que puder contribuir, a gente está à disposição. Boa noite a todos.
Acabou. 2 minutos, questão de ordem, o vereador majoritário aqui do distrito.
Agradecer ao senhor, presidente da Câmara, pela gentileza. Vereador Zé Dubinga, agradecer novamente todos os vereadores, a comunidade, o vereador Elília França, agradecer o Serviço de Comunicação da Câmara Municipal de Ouro Preto, os nossos jornalistas presentes, o nosso diretor, que foi tão bem elogiado pelo vereador Júlio Gori, realmente o senhor faz um trabalho diferenciado, obrigado pela atenção com os nossos distritos, com a nossa Casa Legislativa, viu, diretor Gilson? Quero dizer o seguinte, pessoal, para a gente poder fazer um documento também, pedindo um estudo de viabilidade de linha, o vereador Curuzu pega muito essa demanda, de linha de urbana de Engenheiro de Cachoeira do Campo, Santo Antônio do Leite
Engenheiro Correia, Miguel Burnier, porque os únicos distritos que não são assistidos são esses. Como deliberação, pedir a Orotran que nos posicione, porque esse ano, se o prefeito mandar para a Câmara projeto de lei de subvenção social para a empresa, para não aumentar a passagem do cidadão, eu sou, lógico que eu sou a favor de nunca aumentar a passagem para o usuário, mas eu acho que a gente tem que cobrar das empresas, principalmente as linhas que não são, que não dão lucro, que as empresas cumpram, que a empresa, perdão, cumpra a sua função social que a empresa não cumpre. Então, é mais no sentido do agradecimento, agradecendo toda a comunidade, aos jornalistas presentes, ao Eduardo Costa, e aí que fez uma reportagem muito bonita da nossa audiência pública. Muito obrigado, viu? O seu jornal, que é Um Minuto, não é isso? Como que chama mesmo a enquete do jornal? A interatividade? O AMMGT... O quê? O AMMGTV... Um Minuto. Não é isso? Ah, é um quadro.
Muito obrigado, vereador.
Obrigado, viu?
Muito obrigado pelas palavras. Queria agradecer aqui o esforço, o trabalho de todos os funcionários, né, da Câmara Municipal, que vem com muito boa vontade. Eu fico olhando, fica... Não vê ninguém de cara ruim, porque às vezes vai no distrito, seja Miguel Bunier, Engenheiro Correia, Santa Rita, Salto, todo mundo com um sorriso no rosto, alegre, com a satisfação de levar não só a reunião aqui, né, gente? Levar os trabalhos que vai para a população, o profissionalismo. E mais importante é o distrito, a população, aqueles que falaram em voz do distrito aqui, né? Tanto quanto São Paulo, Fabiana, tá? A gente agradece vocês pelas palavras. Queria agradecer também a empresa parceira que está fornecendo gratuitamente o link da internet para a transmissão da audiência pública que o senhor Naércio participou aí, né? O senhor foi o principal. E também para a reunião itinerante, a empresa Mepro Telecom, de Itabirito. Queria informar também que o serviço itinerante que hoje foram atendido alistamento militar 1, carteira de identidade 17, consultas de vista 64, 2 cortes femininos, 8 cortes masculinos, ainda ficou faltando um, gente. 18 design de sobrancelha, 22 pinturas faciais em crianças. Então, eu acho que, além da reunião ordinária aqui, nós temos também esse serviço que é importantíssimo para a população. Né? Principalmente, eu estou olhando aqui, gente, 66 consultas de vista, 64. Né? Olha o tanto que a saúde, às vezes, está deixando a desejar ainda. Né? Eu acho que quanto mais a gente cobrar e melhorar, melhor vai ficar, porque 64... pessoa que está dependendo dessa consulta hoje aí, eu acho que não ia conseguir tão cedo, não. Né? E mais tarde, não consegue cedo, mas mais tarde pode trazer uma cegueira, né? Uma catarata. Então, hoje, eu, principalmente, que sempre militei na área da saúde, eu queria aqui deixar a minha preocupação, principalmente com odontologia e com oftalmologia. Hoje nós temos lá Hospital dos Olhos, lutei muito, né? Agradecer aqui o Lions Club, que tanto colaborou, mas eu acho que a gente tem que melhorar, porque só uma demanda desse distrito aqui, 64 consultas, se você for comparar o município todo, então a demanda é muito grande. Então a gente tem que cobrar mais, ter mais bons olhares, né? Com cobrança. Mas nem todas as vezes é óculos, né? Mas nem todos é óculos. Mas é importantíssimo. Né? No salto foi muito também, entendeu? Muito, bastante. Né? Pessoas lá com um problema sério. Não tem acesso, não consegue. Então, eu acho que, além de eu militar, eu convido todos vocês, eu acho que a gente tem que fazer uma força-tarefa. Né? Fazer uma força-tarefa, porque saúde não se brinca, nem tem preço. Né? Então, eu queria agradecer apoio de todos aí. Agradecer a nobre diretora, né, que com tanto carinho recebeu nós e as funcionárias delas, todos com uns outros recebendo a gente como se a gente estivesse chegando para uma festa. Né? Eu fiquei feliz quando eu cheguei na janela, o jeito delas atender a gente. Então, um belo acolhimento. Né, a diretora Tatiana, vai o meu sinceros agradecimento. E, tendo mais nada a tratar, eu peço o secretário que faça a leitura final.
Alessandro Sandrinho, Alex Brito, presente. Zé do Binga,
presente.
Júlio Gori,
presente.
Lilian França,
presente.
Luciano Barbosa,
presente.
Luiz do Morro,
presente.
Luiz do Morro,
presente.
Matheus Pacheco,
presente.
Mercinho,
presente.
Naércio,
presente.
Renato Zoroastro,
presente.
Reginaldo Tavico,
presente.
Vanderlei Toa,
presente.
Vantuir,
presente.
Curuzu.
Pela proteção de Deus e do povo de Ouro Preto, né, e do povo de Engenheiro Correia, declaro encerrado a 14ª reunião. Que Deus abençoe a todos, tenha uma boa noite, cuidado na estrada. Muito obrigado.